Bom dia, Srs. Deputados. Recebemos hoje na nossa Comissão, acompanhados pelos nossos colegas da Comissão dos Assuntos Europeus, o Sr. Embaixador de Portugal em Varsóvia, Embaixador João Silva Leitão, a quem cumprimento e desejo as boas-vindas em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros e da Comissão de Assuntos Europeus. Vamos obedecer a uma grelha de tempos que estabelece para a entidade convidada 15 minutos, para cada um dos grupos parlamentares 5 minutos, o Sr. Embaixador disporá igualmente 5 minutos para responder a cada questão. Após o que, se for caso disso, haverá uma segunda ronda em que os Srs. Deputados disporão de 2 minutos e o Sr. Embaixador, as respostas serão respondidas em blocos e o Sr. Embaixador disporá de tempo equivalente ao conjunto dos deputados que usarem da palavra. Com a vossa licença, vou tirar o casaco e dava então a palavra ao Sr. Embaixador. Faz favor, Sr. Embaixador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, todos os membros da Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas e, creio que também, da Comissão de Assuntos Europeus. É para mim uma honra participar nesta audição com a Comissão Parlamentar. Eu pedia também ao Sr. Presidente que transmitisse ao Sr. Presidente da Assembleia da República os meus cumprimentos. E começava por me apresentar. Eu fui nomeado para embaixador em Varsóvia em setembro do ano passado. Assumi funções em meados de outubro, apresentei credenciais em 3 de novembro e a partir daí comecei a desempenhar na plenitude as minhas funções. Voltei de alguma forma a uma região onde tinha feito uma grande parte da minha carreira, uma vez que estive na Alemanha, estive na Rússia, estive na Finlândia, estive na Lituânia e a nomeação para a Polónia veio a situar-se nessa mesma área geográfica europeia. A Polónia é um país de grande importância no centro da Europa. A Polónia, nós temos relações com a Polónia desde 1923, quando reconhecemos o Estado independente proclamado em 1918 e que comemorará para o ano, portanto, o seu centenário. E a Polónia, como os senhores deputados estão, sabem, atravessou ao longo do século XX algumas fases de que destacaria, quer dizer, o período da Segunda Guerra Mundial e também o período que se segue 89-91. Nós, em 74, voltámos a ter uma embaixada em Varsóvia e desde aí temos desenvolvido um relacionamento bastante aprofundado, podendo dizer-se que nessa evolução dispomos de excelentes relações no plano político ou diplomático, temos um nível de relações económicas muito raro naquela região, uma vez que dispomos de várias empresas, de cerca de uma centena de empresas de capital português na Polónia, e temos também, quer dizer, um relacionamento cultural e de promoção da língua portuguesa, que, por exemplo, no caso de Varsóvia, irá já, no próximo ano, comemorar 40 anos. Eu começaria por fazer uma breve caracterização das nossas relações bilaterais, chamando a atenção no plano político ou diplomático para uma determinada cadência de visitas, portanto, nas duas direções, a um ritmo regular, mas não demasiado intenso, por exemplo, no que diz respeito a visitas a nível de chefe de Estado A mais recente foi de um presidente polaco a Portugal em 2012. A anterior tinha sido do nosso presidente em 2008. E esperamos agora que este ritmo de visitas possa ser correspondido do nosso lado com uma visita presidencial no próximo ano. Existem igualmente visitas a outros níveis. Aliás, nós, às vezes visitas de trabalho, nós somos não só parceiros na União Europeia, como aliados na NATO, como inclusive temos encontros que anualmente se verificam no âmbito do grupo da Rayons, de que a Polónia também faz parte. No plano das relações interparlamentares, para as quais também queria chamar aqui a atenção, naturalmente, a última visita de que tenho registro foi efetuada em 2014, uma delegação da Assembleia da República à Polónia. Eu, na altura que apresentei credenciais, e logo de seguida, visitei várias entidades, entre as quais os presidentes do SEIM e o presidente do Senado, chamando a atenção para a importância das relações interparlamentares e ficando com a impressão que há toda a receptividade de um lado polaco para que se continue no plano das relações entre os parlamentos a cooperação entre Portugal e a Polónia. O setor que talvez chame mais a atenção nas nossas relações bilaterais é a área económica. Económica, de certa maneira comercial e, sobretudo, devido aos investimentos que Portugal efetuou na Polónia. É normalmente conhecido que algumas das principais, ou nos principais setores da economia polaca, existe uma participação de empresas portuguesas. Tudo isso começou a verificar-se, como os senhores deputados com certeza saberão, há cerca de 20 anos atrás, quando a economia polaca, tendo sofrido diversas medidas de reestruturação e modernização subsequentes à mudança política do período 89-91, atraiu investimento de inúmeros países e a nossa classe empresarial soube, na altura, aproveitar essa oportunidade. Nós temos assim, por exemplo, no setor bancário, o Banco Millennium, que se situa como o quinto ou sexto banco da Polónia. Temos nas redes de distribuição os investimentos da Jerónimo Martins e a cadeia de distribuição da Biodronca. Temos, por exemplo, nas energias renováveis, nas energias renováveis, quer a EDP, quer a Martifer. Temos, por exemplo, na construção, a Mota em Gil, Europa Central. Não quero agora alongar-me em exemplos, são conhecidos e poderemos abordá-los num momento posterior. As relações comerciais, se bem que se possa dizer que a Polónia é um parceiro económico médio de Portugal, mas há um fluxo de comercial entre os dois países, mais ou menos equilibrado, com uma tendência para maiores importações da Polónia no último ano, mas com uma taxa de cobertura que anda pelos 90% aproximadamente. No plano cultural, eu gostava de destacar o esforço que tem sido feito, sobretudo a parte do Instituto Camões, para assegurar o ensino da cultura e da língua portuguesa em várias cidades, em Varsóvia, em Cracóvia, em Lublin, em Poznan e outras que ainda estaremos agora a tentar desenvolver, e que tem dado excelentes resultados, como por exemplo, recentemente o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros fez uma visita aos estudantes de Língua e Cultura Portuguesa em Varsóvia e foi com muito agrado que verificámos que há muitas dezenas de estudantes que falam, ao nível de licenciatura, ao nível de mestrado, ao nível de doutoramento até, nas devidas proporções, que conhecem a nossa cultura e falam a nossa língua de uma forma, de uma excelente forma. Poderia referir ainda, a nossa comunidade, que não irá além das 1000 e poucas pessoas, de acordo com os registros consulares, haverá mais alguns, sobretudo no planos de intercâmbio estudantis, e que é uma comunidade que tem umas características correspondentes àquilo que tenho vindo a dizer. Portanto, embora haja nestes fenómenos sempre um universo de profissões, trata-se de uma comunidade que é marcada sobretudo por nacionais que se encontram ligados a empresas portuguesas, que desempenham cargos de direção, cargos técnicos, portanto, uma comunidade portuguesa de elevado nível que muito contribui para a imagem do nosso país na Polónia. Eu, por mim, ficava-me aqui nesta parte introdutória por aqui e agradecia, portanto.
Muito bem, Sr. Embaixador. Vamos então dar início às intervenções dos grupos políticos. Começa o Sr. Deputado Paulo Neves, que vai partilhar o seu tempo com o Sr. Deputado Duarte Marques, não é verdade? Então faz favor, Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas, aliás, cumprimentar os senhores presidentes, o Sr. Embaixador também. Sr. Embaixador, queria-lhe colocar rapidamente duas, três perguntas. Uma tem a ver com a potencialidade da Polónia para as empresas portuguesas. Nós sabemos do sucesso que tem sido na área da distribuição, já não tanto na área da banca, mas na área da distribuição Portugal, os investimentos que têm feito na Polónia têm sido muito bem sucedidos, mas eu perguntava-lhe também, na sua opinião, onde é que as empresas portuguesas podem ainda investir mais na Polónia, exportar mais para a Polónia? Portanto, onde é que estão as áreas de grande potencialidade para as empresas e para as instituições portuguesas? Nas várias áreas, seja a distribuição, seja a banca, seja o turismo, onde é que Portugal deve apostar mais na Polónia? Como também ao contrário, como é que nós podemos captar investimento polaco? Já existem empresas consideráveis na Polónia, como é que nós podemos captar esse investimento polaco para Portugal? Também, como é que nós podemos aproveitar a Polónia nesta triangulação atlântica e também na questão com a África? Lisboa, de facto, é um bom hub para as empresas de alguns países, seja a República Checa, outros países estão a descobrir Portugal como uma plataforma de chegarem ao continente africano, e eu perguntava-lhe qual é que deveria ser a nossa política precisamente para promover este hub estratégico que é Portugal para se chegar ao continente africano, para as empresas, naturalmente, para as empresas polacas. Outra questão também tem a ver com a Polónia, tem sido conhecida por ter posições bastante originais nas instituições europeias. É uma voz que é muito escutada, alguns criticam, mas a verdade é que é uma voz muito particular e muito escutada na Europa, porque tem, de facto, posições muito sui generis. A Polónia, felizmente, não vai muitas vezes atrás dos discursos do politicamente correto das instituições europeias e tem uma posição sempre muito particular. E eu gostava que a descrevesse. Como é que caracteriza as posições muito originais da Polónia nas instituições europeias e também, já agora, como é que caracteriza a vida político-partidária, também muito original, que existe na Polónia. Terminava com uma outra questão, tem a ver com as posições muito atlantistas que a Polónia sempre teve. Curiosamente, junto de Portugal, da Inglaterra e da Espanha, porventura é o país também mais atlantista que a Europa tem. Numa altura em que a União Europeia infelizmente fica sem a Inglaterra, como é que acha que nós, portugueses, que somos um país atlantista, como é que deveríamos ter uma relação com a Polónia para que o discurso atlantista se mantenha nas instituições europeias? E, se me permite, Sr. Presidente, eu passava então a palavra ao meu colega Eduardo.
Por favor, Sr. Deputado Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Embaixador, o meu colega já lhe deu as boas-vindas esta Comissão e dos Negócios Estrangeiros, em nome do PSD, aqui da facção Assuntos Europeus, reitera estas boas-vindas. E tinha três ou quatro questões muito simples para lhe colocar. O senhor embaixador conhecerá muito melhor do que nós e gostava de que partilhasse essa experiência também. Relativamente à situação atual na Polónia, que é um país que mais recentemente, sobre esta liderança, tem estado no foco das atenções da União Europeia relativamente a um conjunto de situações relativa aos direitos humanos, à restrição de liberdades, a algumas posições mais radicais, a diversos níveis, desde restrição de liberdades de pessoas, ameaças sobre os tribunais, pressão sobre os refugiados, etc., etc., que tem sido, de facto, um circular ou partilhada por alguns países do grupo de Visegrado. A questão que lhe colocava era se o senhor embaixador considera que isto é reversível com uma futura derrota eleitoral do partido que agora está no governo, ou se é um sentimento generalizado na Polónia, se isto faz maioria. E perguntar-lhe também, senhor embaixador, muito concretamente, a Polónia foi um dos países que, com Portugal, revitalizou o grupo da coesão. Portugal conseguiu uma grande liderança com a Polónia na negociação do último orçamento para este período da União Europeia e conseguiu que a coesão fosse protegida e na altura ainda, tendo o atual Presidente da Comissão sendo o ex-Primeiro-Ministro polaco, Portugal conseguiu aqui uma grande parceria para manter e para proteger a coesão. Este grupo está neste momento adormecido, direi morto, e foi trocado claramente pela prioridade ao grupo de Visegrado e Portugal não tem partilhado ou não tem desenvolvido esforços no sentido de voltar a reativar ou de manter este grupo da coesão. O senhor embaixador considera que no âmbito da visão da Polónia relativamente à coesão, este grupo seria novamente algo útil a desenvolver para marcar posições dentro das próximas reformas previstas e orçamentais, na revisão do orçamento, das perspectivas financeiras que será feita agora, seria interessante, seria útil para a Polónia, e se Portugal tem isto como uma das suas prioridades no seu relacionamento como embaixador, que é o interlocutor entre Portugal e a Polónia, se isto está na sua agenda, se foi colocado na sua agenda por parte do Governo e se considera que é útil e prioritário. Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Tem a palavra o Sr. Embaixador.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Creio que talvez seja melhor responder com a ordem que foram colocadas as perguntas. As empresas portuguesas na Polónia, creio que têm sempre possibilidades, porque a Polónia é um país dinâmico, é um país aberto, estava a falar da economia, portanto uma economia aberta, é uma economia que está permanentemente a modernizar-se e, por exemplo, este governo tem um plano que se chama Desenvolvimento Responsável, que é um plano modernizador, que vai colocar acento em determinadas áreas, como, por exemplo, a informatização, a digitalização e uma série de ações de modernização. A Polónia, por outro lado, é também um país com setores muito consolidados. Sei lá, por exemplo, tem uma agricultura bem organizada e forte. Tem uma tradição industrial. Quer dizer, eu não sou capaz de dizer quais são os setores mais indicados, porque isso depende de estratégias empresariais que eu não conheço agora, que admito que a economia polaca oferece potencialidades para empresas portuguesas, claro que sim. No que diz respeito à captação do investimento polaco, a Polónia até muito recentemente, ou melhor, está a começar agora a pensar mais seriamente em investir no exterior. Durante bastante tempo o investimento correu no sentido inverso, mas uma das características que têm sido reveladas por este governo, pelo menos no período que eu lá estou, e digamos desde há um ano, é uma abertura ao mundo que se traduz quer pode-se ver, por exemplo, nas visitas do presidente polaco, que procuram abranger áreas do mundo onde praticamente nunca tiveram ou tiveram muito pouca relação. Hoje já haverá, quer dizer, uma maturidade na economia polaca que permita pensar em investimentos polacos no exterior. Um dos objetivos da visita do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros a Varsóvia no passado dia 8 foi exatamente esse. E organizou uma reunião com empresas polacas no sentido de as sensibilizar para investimentos em Portugal. Investimentos em Portugal que, na perspectiva polaca, ou pelo menos da Câmara de Comércio Polaco-Portuguesa, que é uma Câmara que se encontra entre as principais câmaras em Varsóvia, como também aqui em Lisboa, que tem muito essa perspectiva, sobretudo em relação ao Brasil, mas também em relação à África, de investimentos que possam juntar a Polónia, Portugal e outros países de língua portuguesa. Portanto, em termos gerais, é aquilo que se me oferece dizer. Agora, quanto à parte, digamos, de política e de política externa. O governo polaco, que saiu das eleições do outono de 2015, precedido, aliás, pela eleição do presidente em maio de 2015, tem um determinado perfil que podemos chamar de um perfil ideológico. Tem determinadas características que, no fundo, determinam essas tais posições originais que o senhor deputado referiu. Posições originais na UE. Nós temos que ver que, independentemente dessa... Porque há as conjunturas e há os países e há as estruturas. A Polónia está a atravessar essa fase neste momento de quer em relação à União Europeia, quer na própria política interna, quer nas relações na sua região, que são um dos pontos centrais da política externa polaca, toda aquela região central e leste da Europa. Não apenas o grupo de Visegrado, mas tentando, quer dizer, aglutinar ou chamar ou atrair países que podem ir desde a Moldova até à Geórgia, tentando criar ali um contrapeso às posições da Europa Ocidental. A Polónia é o maior país da Europa Central, se excluirmos da Europa Central a Alemanha. Mas isso não é fácil. Mas, portanto, terá sempre a tendência em procurar hegemonizar aquela área no âmbito do Visegrado, do Grupo de Visegrado. Agora, o Grupo de Visegrado não é monolítico. Se pusermos checos, eslovacos e mesmo húngaros, está longe de ser um grupo monolítico. Muito menos monolítico é depois, se alargarmos o âmbito dessa zona leste, centro e leste da Europa. Claro que há uma pergunta que não tenho muita dificuldade em responder, quer dizer, se o que está a passar na Polónia é reversível. Claro que é reversível. Não vejo, quer dizer, o ímpeto reformista deste governo, que é bastante alargado, que abrange desde legislação que procura reestruturar, reformular o Poder Judicial, como já conseguiu com o Tribunal Constitucional, mas ainda não está totalmente claro com o Conselho Superior de Magistratura. Se há, quer dizer, projetos legislativos de condicionar de uma ou de outra forma determinadas instituições, as próprias ONGs ou a imprensa, vai haver eleições na Polónia outra vez, e essas eleições serão em 2019. Eu, desde que estou lá, desde outubro, o que tenho verificado, não apanhei a primeira fase, o primeiro ano, mantém-se, quer dizer, a intencionalidade deste projeto político. No entanto, também já verifiquei um caso ou dois em que há um bocado de cuidado e alguns recuos. Seja, por exemplo, em medidas com influência na economia, que se falavam muito há 6 meses e que agora não se fala tanto, que podiam afetar o setor bancário, seja, por exemplo, na reforma do poder municipal, de querer limitar o número de mandatos, apenas 2, contando os que já estavam realizados. Também aí o Governo achou por bem recuar um pouco, e mesmo noutras matérias. Portanto, não, sei lá, por exemplo, na liberdade de acesso à imprensa ao Parlamento, naquela crise que houve, ou mini-crise, que houve em dezembro, em que houve a ocupação de uma parte do Parlamento por parte de deputados de dois partidos. A imprensa, acho que continua lá, da mesma forma, ou se não é da mesma forma, continua lá. As sondagens, quer dizer, costuma-se dizer que são o que são, mas não há dúvida que na estrutura, e também foi uma pergunta que de certa maneira me fez, as estruturas partidárias, claro que as estruturas partidárias na Europa Central e na Europa Central de Leste, digamos assim, não estou a falar do verdadeiro Leste, que é outra coisa, eu, por exemplo, notava isso também na Lituânia, não há uma consolidação do sistema partidário como há no Ocidente, quer dizer, os partidos não foram construídos a partir de famílias, de uma forma tão clara das famílias como nós aqui, que tínhamos as famílias partidárias europeias, e conseguimos, nós e na Espanha, conseguimos adaptar-nos às famílias partidárias europeias. Não é um bocado diferente, os partidos aparecem e desaparecem um pouco mais depressa. Por exemplo, na eleição de 2015, o partido que era o Partido Socialista não conseguiu, e tinha estado no governo há alguns anos atrás, e tinha tido um presidente, mas desapareceu, desapareceu do Parlamento, não tem representação parlamentar, apareceu um partido espontâneo, o Coquis, apareceu um partido centrista, que também não existia antes, que agora está outra vez em crise, o partido governamental, esse já existia, teve uma maioria absoluta nas eleições de 2015, veremos se a tem na próxima vez, se não tiver... poderá recorrer a esse partido Coquis, que também apareceu de um momento para o outro em 2015, que também não sei se existirá em 2019, e no lado da oposição, a plataforma cívica, há uma coisa que é certa, desde o princípio do ano para cá, que aparece com valores nas tais sondagens, que não tem nada a ver com os valores que tinha antes disso, porque a sensação que eu tenho é que houve não um decréscimo do partido maioritário, mas pessoas que começaram a manifestar-se, estavam caladas, indiferentes, sobretudo nas cidades, começaram a manifestar-se e começaram a responder a perguntas nas sondagens. Portanto, isto não tem nada de definitivo, é um ongoing process que vai continuar. Em 2019 haverá eleições parlamentares outra vez. Com um ano e meio de governo, faltam dois e meio, veremos, quer dizer, mas acho que é reversível.
Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Não havia uma questão, desculpe só, Sr. Presidente, que era sobre o grupo de coesão. Eu continuo sem ter, digamos, nenhuma orientação especial quanto ao grupo de coesão. Eu creio que poderá haver, entre as posições polacas e portuguesas, quer dizer, poderá haver entendimentos. Estou convencido disso. Agora, digamos, não tenho muita informação presentemente e isso normalmente passa tudo aqui por Lisboa e Bruxelas. Mas vou estar atento ao assunto.
Muito obrigado.
Mas estou convencido que sim, quer dizer, que poderá haver pontos, quer dizer, pontos com a Polónia. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Passaremos então ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Será a Sra. Deputada Lara Martinho, que penso que divide o seu tempo com o Sr. Deputado Vitalino Canas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Ao Sr. Embaixador e agradecer a sua vinda aqui à Comissão e a prestação de um conjunto de esclarecimentos relativamente à Polónia, num momento tão interessante da vida política da Polónia e também da Europa. Eu tinha aqui um conjunto de questões para lhe colocar. A primeira, relativamente à situação política que a Polónia está a viver e as várias notícias nos últimos tempos no seguimento da vitória do Partido Lei e Justiça e das alterações legislativas que implementou e que levantaram um conjunto de preocupações quanto à conformidade com as regras do Estado de Direito, quer em termos das alterações da reforma, aliás, da reforma do Tribunal Constitucional, quer também das alterações aplicadas aos meios de comunicação e A minha primeira questão prende-se com o diálogo que tem sido estabelecido entre a Comissão e a Polónia, em que a Comissão fez um conjunto de recomendações à Polónia em julho do ano passado e voltou a reforçar essas recomendações em dezembro, tendo em conta que a Polónia não procedeu às alterações recomendadas, e perguntava qual tem sido o posicionamento do Governo e dos partidos da oposição, bem como da própria população, como é que ela tem reagido a toda esta situação política. Também vi uma recente sondagem de novembro que indicava que 56% dos inquiridos pensavam que a democracia estava ameaçada. E portanto, a minha segunda questão prende-se com qual tem sido a proliferação dos partidos populistas eurocéticos e a adesão a estas ideias por parte também da população polaca. No que diz respeito às relações comerciais, já foram aqui colocadas um conjunto de questões. De facto, nós temos mais de 150 companhias, empresas portuguesas a operar no país, e com, claro, um destaque particular para a Jerónimo Martins, mas tem havido cada vez um maior número de empresas a exportar também para este mercado. Aquilo que gostaria de perceber é qual tem sido o papel da Embaixada na promoção destas relações comerciais entre a Polónia e Portugal, e se tem sido desenvolvido algum trabalho específico para apoiar as pequenas e médias empresas, quer em termos de aumentarem a exportação de produtos para a Polónia, quer também em termos de investimento naquele país. Também gostaria de perceber se, no seguimento da tomada de posse do Partido Lei e Justiça, se sentiram algum resfriamento do investimento português na Polónia. Um outro setor também com um particular potencial prende-se com o turismo. A ICEP evidenciava que em 2016 houve um aumento de 20% de dormidas nos hotéis de turistas polacos em Portugal, e portanto também gostaria de perceber que papel é que a Embaixada tem desenvolvido com o objetivo de promover o setor do turismo e a atração de mais turistas polacos para Portugal. E, por fim, foi feita uma notícia há menos de um mês de um novo contingente de mais de 1.100 soldados da NATO na Polónia. E aquilo que gostaria de perceber é até que ponto é que se sente esta pressão da Rússia no país, e como é que a própria população reagiu relativamente a esta ida deste novo contingente de soldados da NATO para a Polónia. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Srs. Presidentes. Saúdo também o Sr. Embaixador, aliás, saúdo também pessoalmente, como ex-colegas que fomos na Faculdade de Direito de Lisboa. Tenho três questões, sem grandes considerações prévias. A primeira, gostaria que nos desse, se possível, aqui uma imagem sumária da forma como o livro branco sobre o futuro da Europa, da Comissão Europeia, foi recebido e está a ser debatido na Polónia. Eu creio que, entre muitos Estados, um daqueles que merece maior curiosidade sobre qual vai ser a resposta àqueles cenários ou outros que possam ser concebidos é em relação à Polónia. Segunda questão, aliás, também já tocado ao leve pela Sra. Deputada Lara Martinho, e que tem a ver com a relação entre a Polónia e a Rússia. Não deixo de fazer aqui um comentário com alguma ironia para dizer que é curioso que, havendo a acrimónia que existe entre a Polónia e a Rússia, existe uma grande proximidade de trajetórias políticas entre o que o Sr. Putin vai fazendo na Rússia e aquilo que está a acontecer em alguns setores da Polónia. Mas, à parte isto, gostaria de lhe perguntar o seguinte. Nós estamos habituados nas reuniões internacionais, designadamente nas reuniões relacionadas com a NATO, mas também nas reuniões da União Europeia, a ver os polacos muito agressivos em relação à Rússia. e muito próximos em relação aos Estados Unidos da América. Às vezes, aliás, é um pouco difícil entender os polacos e até os Estados Bálticos também. Às vezes é um pouco difícil entender aquele discurso político, um discurso muito alinhado às vezes com posições norte-americanas e muito agressivas em relação a posições europeias. Ora, nos Estados Unidos as coisas também têm evoluído. Eu gostava também de saber como é que esta nova administração americana está a ser vista do lado da Polónia. E, finalmente, Sr. Presidente, peço desculpa, ultrapassei o tempo, gostava também de saber qual é que é a avaliação que se faz na Polónia em relação aos impactos do Brexit.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Embaixador.
Bom, respondendo talvez primeiro à senhora deputada, Clara Martim. Bom, quanto ao trabalho da Embaixada, talvez começar por aí, o trabalho da Embaixada em matéria de promoção dos nossos interesses económicos. Temos o nosso programa de atividades, quer dizer, felizmente a Embaixada em Varsóvia tem uma delegação da AICEP, que acompanha tudo o que é necessário e toma todas as ações e toma todas as medidas, quer dizer, em cooperação com a sede e com empresas e respondendo, quer dizer, e facilitando, quer dizer, os contactos, promovendo, quer dizer, inclusivamente emissões, trabalhando também em estreita cooperação com a Câmara de Comércio polaco-portuguesa e portanto, quer dizer, fazendo o trabalho de análise e o trabalho de apoio que é necessário nessas circunstâncias. Relativamente ao turismo, o turismo polaco para Portugal tem aumentado, quer dizer, gradualmente, quer dizer, sem uma expressão sensacional, mas continua, quer dizer, a manifestar-se, quer dizer, um interesse crescente dos polacos pelo turismo em Portugal. Eu tinha aqui um mapa que daqueles que mede isto em dormidas e que reflete perfeitamente isso, embora não é um aumento exponencial, mas tem-se verificado, quer dizer, um interesse crescente. Eu lembro de ter lido num papel da AICEP antes de ir para Varsóvia que era necessária maior promoção do turismo na Polónia. Eu continuo a pensar que ganharíamos, quer dizer, em criar mais interesse. Porque a Polónia, portanto, é um país em que os rendimentos ainda são bastante desiguais, mas tem já um número de pessoas suficientemente capacitadas para viajar. E eles gostam muito de viajar e portanto, creio que aí é um setor que podemos explorar um pouco mais. Quanto à retração de investimentos, os nossos investimentos mais vultuosos foram feitos até anteriormente a esse período de 2015-16. O ano passado, no fim do ano, falava-se bastante em Varsóvia nas dificuldades que poderiam ser criadas ao investimento estrangeiro na Polónia em geral, não o nosso, mas o investimento estrangeiro. Não se tem confirmado muito esta perspectiva menos positiva, não se tem confirmado muito. Embora o ano passado tenha sido um ano de relativo pouco crescimento, porque o crescimento polaco não atingiu, ficou nos 2,6, mas as notícias deste ano, no primeiro trimestre, já começam a apontar para valores superiores aos 3%, ou seja, retomando a linha de crescimento que teve ao longo dos últimos 10 anos, ou quase 15. Não tenho percebido, portanto, que haja, quer dizer, uma tendência para o investimento deixar de ocorrer à Polónia. So far, nunca sabemos, vai haver um congresso do Partido de Direito e Justiça no dia 1 de julho, que espero que não provoque nenhuma tempestade. O tal partido de governo, portanto, Direito e Justiça, vai fazer um congresso, vão ter que fazer alguns realinhamentos, provavelmente, não sei se haverá alguma remodelação ou aparecerá um ou outro ministro a ceder um lugar.
É só tempo, senhor embaixador.
E, portanto, veremos. No que diz respeito às perguntas do Sr. Deputado Italino Canas. Bom, o grande terror na Polónia é as duas velocidades, ou as múltiplas velocidades. Portanto, eles não querem de maneira nenhuma, que haja, portanto, que haja uma separação, um novo muro na Europa, levando isto, portanto, com uma linguagem extrema. Essa é a grande preocupação. Depois, no que diz respeito às relações com a Rússia, a Polónia tem dificuldade sempre em lidar com a Rússia, quer dizer, é um problema bastante difícil de entender, mas eles sabem que não vão ser invadidos, mas têm que tomar todas as medidas para qualquer coisa que aconteça. É um problema histórico que é mais ou menos acentuado conforme o partido no poder, que tem dramatizações maiores ou menores conforme os ciclos políticos, e vai continuar assim. Portanto, não é fácil, quer dizer, sair deste círculo. O Brexit, a nova administração americana, quer dizer, foi vista no início com aquele argumento: não, isto é campanha eleitoral, depois vai ser diferente. E agora vai-se dizendo, como veem, já é diferente. Ou não vão ser abandonados compromissos quanto à segurança na Europa, que era a grande preocupação polaca. Realçava-se muito o facto do Presidente Trump, enquanto candidato, ter visitado as comunidades polacas em Chicago e, portanto, procurando sempre desde o início dar uma ideia que ia correr bem. Não sei se estou a responder à questão.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Embaixador. Não vou focar muito as questões relativas ao relacionamento económico entre Portugal e a Polónia. Elas já foram respondidas às questões que eu queria colocar. E vou enquadrá-las no conjunto de outras matérias que me parece que são as que norteiam depois as relações de relacionamento económico, relacionamento com as instituições europeias, no fundo, a relação entre os países, quer numa lógica bilateral, quer na participação dos diversos espaços que comungam. E por isso centrar as minhas preocupações nesta viragem à extrema-direita que a Polónia está a assistir. Não por acaso, nós já vimos isso noutros países, o partido que governa a Polónia, cujo tem uma curiosidade, é do seu dirigente e o principal governante não está nem na presença da Polónia, nem no Parlamento, nem no Governo, mas é quem depois determina a política que vai sendo gizada nessas instâncias, ganhou as eleições com um programa claramente de extrema-direita, atacando aos refugiados, dizia, e cito, que os refugiados traziam cólera para as ilhas gregas, desinteria para Viena e vários tipos de parasitas. É este o tipo de argumentação que se utilizou na campanha eleitoral. E nós poderíamos dizer, mas isto é só campanha eleitoral, mas não. Na prática, desde 2015 até hoje, esta tem sido a política seguida pela Polónia, que não aceitou nenhum único refugiado. É curioso que, mesmo não tendo aceitado nenhum único refugiado ou refugiada, venha depois dizer que está disposta a copiar aquilo que a Hungria já pretendeu fazer, é a criação de uma espécie de campos de detenção de refugiados no início das fronteiras para quem quer pedir algum tipo de auxílio à Polónia, que é o pior dos paradoxos, não é? É a política populista xenófoba que nós estamos a assistir. E a sua relação no âmbito do grupo de Visegrado. E eu vou pegar nas suas palavras no que nos disse há pouco. Disse-nos que aquele grupo que não é completamente homogéneo. Isso é positivo, ainda bem, porque se fosse homogéneo significaria que a Hungria e a Polónia estavam a fazer, a alargar o seu caminho e a sua capacidade de influência face a outros Estados. Mas a pergunta que lhe coloco é se não é, não sendo homogéneo, se não é o caminho de dominação da Polónia através também do auxílio da Hungria que nós estamos a assistir. Porque o que se coloca do ponto de vista da disputa regional é, tradicionalmente, a Polónia não querer ficar debaixo da alçada da Rússia, que foi o inimigo histórico, mas também a não querer ficar debaixo da alçada da Alemanha, e este é o fator mais recente que provoca depois todos estes confrontos na escala europeia. A tentar fazer uma ponte com a NATO e com os Estados Unidos para ultrapassar esta pressão que existe do lado da Alemanha. Claramente a Alemanha tem interesses económicos na Polónia, por isso reage de forma, pelo menos reage com preocupação por dois aspectos, porque vê que o projeto europeu que a Alemanha defende possa estar em causa nesta posição da Polónia, e por outro lado porque vê que os seus interesses económicos podem estar também em causa com esta forma de atuar da Polónia. E por isso, eu, como lhe disse, não queria fazer perguntas diretas sobre a situação do relacionamento económico, mas pergunto-lhe se este choque de interesses não nos pode, de alguma forma, vir bater à porta e nós sermos também afetados neste contexto, com uma degradação do investimento internacional na Polónia, com algumas regras que possam existir e que se possam materializar agora. E eu faço-lhe a pergunta ao contrário. Se com o aproximar de uma campanha eleitoral, com a pressão populista que uma campanha eleitoral neste tipo de conjunturas traz também associado. Se nós não assistimos aqui, depois, a um discurso da União Europeia que é um discurso, no mínimo, equívoco, porque Portugal é ameaçado por décimas de déficit, é ameaçado e é bastante pressionado, mas a Polónia está ameaçada de sanções há mais tempo do que sei lá bem, do que Portugal tinha. E, no entanto, vemos que a União Europeia não sabe como lidar com a Polónia. As sanções provavelmente não serão a melhor das respostas, porque provavelmente irão acirrar ainda mais sentimentos nacionalistas na Polónia, funcionarão em benefício do partido que está no poder. Mas a verdade é que não há, no relacionamento da Polónia com a Europa, com a União Europeia, um vislumbre de uma saída de uma situação que parece ser cada vez mais difícil de gerir. E eu pergunto-lhe se isso poderá afetar de alguma forma a posição de Portugal, porque a regra que a União Europeia tem seguido, face a estes exemplos e face a outros, é de uma centralização das decisões, centralização de poder, para fugir a qualquer voz crítica, e neste caso ela é crítica pelo pior dos motivos, mas é crítica da situação europeia, e isso poderá ser também algo que nos vem bater à porta, porque limitando a capacidade de uns interferirem nos destinos europeus, limitar-se-á também a capacidade de Portugal interferir.
Sr. Deputado, vou-lhe pedir para abreviar, já conseguimos. Terminarei, sei que tem desvantagem de estar de costas para o contador, mas enfim.
Terminarei com 30 segundos, se me permite, Sr. Presidente, e não utilizando a segunda volta. Porque a questão que os exemplos que são dados, que são exemplos recorrentes na imprensa internacional e que colocam a Polónia a descer em qualquer estudo de qualidade da democracia, são aqueles que já foram referidos, o ataque ao Tribunal Constitucional, o ataque à comunicação social, mas também à comunicação social pública, mas também a limitação da própria ação dos jornalistas. Isto é extremamente preocupante e por isso pergunto como vê estas situações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Embaixador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem, a Europa, eu não quero entrar em considerações sobre a União Europeia, mas a União Europeia será sempre o resultado da ação de diversos Estados-membros e de diversas forças, e naturalmente que umas, no sentido de encontrar um equilíbrio esse que se desfaz e volta a refazer-se mais à frente. Tem sido sempre assim e vai andando, e hoje, digamos, os tons são mais fortes, mas espero que se consiga encontrar, quer dizer, os equilíbrios necessários para continuar a andar. O grupo de Visegrado, eu tenho um pouco essa impressão, que não é tão homogéneo como isso. Quer dizer, que a Polónia queira hegemonizar uma parte daquela região, não me custa muito admiti-lo, mas também sei que a história da Polónia sempre teve uma certa dificuldade em equilibrar os recursos e as ambições. Não sei o que é que vai acontecer neste caso, mas não estou demasiado preocupado se o meu problema fosse a hegemonia da Polónia sobre a Europa Central.
Já houve o Império Lituano Polaco.
Exato.
Foi do Báltico ao Mar Negro.
Exato, mas isso foi há 500 anos, há 600, há 400 e tal. E, portanto, não vai voltar com facilidade. E a Lituânia era uma parte constituinte importante desse império, ou dessa comunidade, era assim que se chamava. De resto, quer dizer, portanto, nós temos que ter em conta a posição da Polónia, a posição da Polónia enquanto membro do Grupo de Visegrado, a posição de, enfim, todos os países da União Europeia, e temos que exercer aí o nosso melhor e ter os melhores argumentos para contribuir para o equilíbrio da evolução europeia. É claro que há forças que serão diferenciadas, algumas até podem vir a ser antagónicas, mas temos que continuar do nosso ponto, como cada país continua do seu ponto de vista, a procurar equilibrar a marcha da Europa. A Polónia, quer dizer, a Polónia não quer sair da União Europeia, creio eu. Há duas coisas, pelo menos, que eu acho que são importantes. É que a maioria da população polaca, claro que numa campanha eleitoral daqui a 2 anos pode-se mudar tudo rapidamente, mas não creio que seja tão rapidamente. Os polacos querem a ligação à Europa e querem a União Europeia. E também há um papel muito importante dos fundos comunitários na Polónia, que é um dos grandes motores do desenvolvimento da Polónia, mais do que propriamente dos investimentos. Quer dizer, os investimentos também são, mas os fundos comunitários são cruciais para a Polónia manter o nível de desenvolvimento que tem tido. Então, tudo ponderações que terão que ser feitas e com muitas cautelas. Agora, a Polónia, isto, quer dizer, pode expressar, eu estou a falar bastante livremente, quer dizer, não, a Polónia pode manifestar algum receio, por exemplo, as velocidades da Europa, mete-lhes medo. O euro, eles não querem entrar no euro, nem vão entrar no euro nos próximos tempos, mas falam no assunto frequentemente. Pode o ministro dizer, daqui a 10 anos, agora já se fala até na hipótese do euro ir a referendo, naquele referendo que o presidente recentemente disse que ia realizar e que ninguém percebeu muito bem ainda sobre o que é. É uma questão que está presente. Agora, fazer um referendo, quer dizer, pode ser perigoso para o euro, e normalmente os referendos são perigosos para quase tudo, na minha modesta opinião. Mas, quer dizer, a Polónia quer fazer parte da Europa. Claro que quer fazer parte da Europa também, quer dizer, vendendo o seu ponto de vista. Será comprável? Também compete a eles saber apresentar o produto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Embaixador, bom dia. Eu queria começar por cumprimentá-lo, agradecer a exposição inicial que fez, os abundantes esclarecimentos que já prestou. A vantagem de falar em último lugar, depois de todos os grupos parlamentares, é que o Sr. Embaixador já teve a oportunidade de praticamente responder a todas as perguntas possíveis. Eu queria apenas colocar-lhe duas perguntas muito simples, que têm a ver com dois temas que, do nosso ponto de vista, também são muito relevantes. Desde logo, a questão do relacionamento bilateral entre os dois países. E gostava de saber se o Sr. Embaixador confirma ou não que os recursos que tem à sua disposição correspondem, do seu ponto de vista, ao momento histórico, político e económico que os dois países hoje vivem. Isto é, se há ou não há adequação da máquina diplomática que tem à disposição em função daquilo que é o relacionamento que hoje temos e que, evidentemente, queremos todos também intensificar, aprofundar a dinâmica comercial entre os dois países, por um lado, e por outro, permitir que haja também um apoio forte às nossas exportações. E, portanto, a primeira pergunta tem a ver com isto, a adequação da máquina diplomática, os recursos correspondem ou não correspondem ao momento histórico que se vive hoje entre os dois países. O segundo tema que lhe gostava de colocar, o Sr. Embaixador já foi falando, aliás, em resposta a diferentes senhores deputados, tem a ver com a situação política e com aquilo que o Sr. Embaixador descreveu como o perfil ideológico do Governo. A imprensa internacional fala, em vez de falar num perfil ideológico, fala, e cito o Guardian, que fala num processo de inversão democrática. E depois há inúmeras citações, que eu não vou amassar os seus deputados, mas que desde o Parlamento bloqueado, a um partido dominante que lida mal com as críticas, mobilização da polícia contra protestos, e portanto, no fundo, similares do ponto de vista de alguma imprensa internacional, há aqueles momentos que precederam a própria queda do comunismo. Esta analogia é feita na imprensa internacional e foi feita recentemente relativamente a esta matéria. E por isso eu gostava de perguntar, Sr. Embaixador, se do seu ponto de vista, que consequências poderão resultar deste processo e, sobretudo, que consequências poderão este processo pode vir a ter naquele que é o compromisso com o projeto europeu. Se acha que podem vir a ter algumas consequências ou não, se é uma conjuntura política passageira em função de uma determinada circunstância específica e determinados interesses específicos, mas gostava de saber qual é que é a sua opinião sobre isso, sendo certo que, como é evidente, nós acompanhamos em função das relações de amizade e de cooperação institucional que temos há muito tempo com a Polónia, evidentemente intensificadas e reforçadas a partir de 2004, mas, como é evidente, o nosso objetivo é conseguir aprofundar esse relacionamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Embaixador.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Bom, o objetivo da minha missão é exatamente, quer dizer, desenvolver e aprofundar as relações bilaterais. Quer no plano político-diplomático, e isso inclui também a Europa, como é óbvio, quer no plano comercial e económico, quer no plano cultural, porque é um instrumento importante que temos também. Os recursos são usados... Diga.
Desculpa, deixe-me só interrompê-lo. É que eu tive a oportunidade de estar em Varsóvia com o seu antecessor há cerca de 2 anos e na altura uma das queixas tinha a ver exatamente com o apoio, ou melhor, com a capacidade de resiliência da própria máquina diplomática para os desafios que enfrentava. Portanto, isso foi-me confidenciado na altura. Não sei se esse problema permanece.
Se a situação é, se foi há 2 anos, ou 3 ou 4, a situação é exatamente a mesma. E portanto, é evidente, se me pergunta em abstrato, se um país como Portugal, com o nível de relações, sobretudo económicas, mas também políticas, também culturais, que tem com a Polónia, devia ter uma embaixada maior, digamos assim, não era o edifício, mas ter mais funcionários, mais valências, tudo isso, é evidente que sim, mas isso é um problema comum. Desconfio eu a 99% das nossas embaixadas. Pode-se dizer que, bom, mas também há ciclos, há embaixadas que foram criadas mais recentemente, nos últimos 10 anos, em áreas onde não tínhamos presença diplomática. Portanto, isso tem que ser visto no conjunto. Os recursos são os mesmos que tínhamos em 2011-12, e tenta-se trabalhar com isso, e a única solução que há é trabalhar com isso, com os elementos que há.
Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Mas eu tinha uma pergunta ou outra que não cheguei a responder, creio eu.
A situação política.
Bom, eu já disse em algumas minhas respostas que o Partido de Direito e Justiça está há 1 ano e meio no poder, vai estar mais 2 anos e meio, provavelmente. Está a fazer reformas e as conjunturas deixam marcas. Ou seja, mesmo que se trate de uma conjuntura, as conjunturas deixam marcas na legislação, na organização, nos condicionamentos. Ao fim de um mandato haverá marcas da ação deste partido. Se vai continuar a obra ou não, isso sabemos de ver, mas eu acho que, não, que na Polónia vai voltar a haver eleições, primeiro para o Parlamento, a seguir para Presidente, e continuará, quer dizer, um próximo governo. Ou continuará a ação deste, ou será interrompida e será mudada para outro. Não posso dizer mais nada, está a perceber? As reações da população são relativamente mistas. Eu conheço pessoas que... Olha, agora estou aqui porque estou na oposição. Portanto, há muitos casos, quer dizer... Mas temos que respeitar o que está instituído, que é o resultado eleitoral. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Eu aproveitava no fim da ronda para lhe colocar também uma questão, ou pedir-lhe que fizesse as considerações que lhe parecessem apropriadas ao que vou dizer. Evidentemente que cada país é largamente o resultado da sua circunstância histórica, e a história martirizada, aliás, da Polónia, explica que a Polónia seja hoje um país com uma política dominada por preocupações soberanistas que se inserem numa continuidade. Os partidos passam, mas a tónica soberanista mantém-se e a questão e as questões atinentes à defesa têm uma grande importância na Polónia. A Polónia tem sido cética relativamente a todas as iniciativas desenvolvidas no quadro da União, no sentido de pôr de pé uma autonomia militar e estratégica por parte da União Europeia, e tem favorecido o aprofundamento da cooperação feita no quadro NATO. O que eu queria perguntar é se considera que no plano da defesa, que é um plano central para as preocupações da Polónia, se a Polónia constituirá um obstáculo ao aprofundamento da dimensão militar da NATO, sobre as quais, aliás, nós próprios também temos as nossas interrogações. A Polónia procura, aparentemente, desenvolver uma relação de proximidade política com países que integram a sua, ou que são próximos do ponto de vista regional, da sua fronteira oriental, com o propósito de construir uma zona tampão tão forte quanto possível, que funcione como um dique ou expansionismo russo em direção às regiões eslavas da Europa Oriental. Por outro lado, os países escandinavos, isso é a Suécia sobretudo, a Suécia é uma potência regional histórica e é largamente, tem com a descrição habitual com que a Suécia procede nas relações entre Estados, tem-se arrogado um pouco o papel de protetora dos Estados Bálticos, com os quais considera ter uma relação histórica profunda. E o que eu lhe perguntava é se neste contexto complexo regional, como é que vê, aliás, cheio de interrogações e contradições, como é que vê o quadro do relacionamento da Polónia com os seus parceiros da União relativamente à política de defesa na fronteira oriental da Europa? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. É verdade que a NATO e também a relação bilateral Polónia-Estados Unidos nessa matéria é fundamental. Mas também fundamental talvez seja tentar perceber o que é a arquitetura europeia de segurança. E se isso não vai provocar, ou que tem que ser apresentada de tal maneira que não signifique nenhum enfraquecimento, nenhuma perda de valor relativamente à situação de segurança que todos nós temos na Europa. Eu não poria de parte que, uma vez esclarecido o que se entende por defesa na Europa, a Polónia, não sei se com este governo, se com outro, não se convença das virtudes da defesa europeia. Todos estes países são sensíveis, são muito sensíveis nessa matéria. Isto está ligado, como o Sr. Deputado disse, com a soberania, porque esses países, quer dizer, isto é a minha interpretação pessoal, falam muito na soberania porque não a tinham. E, portanto, ao fim de 30 anos, não passou mais tempo do que isso, portanto, são países soberanos, tendem talvez a exagerar um pouco o uso da soberania, mas eu até percebo porque é que falam disso. Isso, por exemplo, sei lá, em países, a Polónia é grande, mas a Lituânia é pequena, os países bálticos são pequenos. Ter vivido numa união, não foi o caso da Polónia, mas foi dos outros, ter vivido numa união e estar noutra ao fim de 30, de 20 anos, quer dizer, isso tem uma certa ressonância, quer dizer, nota-se qualquer coisa. E, portanto, era bom é que se definisse bem o que é a defesa europeia. E se isso não significa, não basta dizer sem duplicações, nem não sei o quê, tem que se afirmar a defesa europeia e, se não houver qualquer perda de capacidade de defesa, eu creio que esses países que estarão abertos a essas coisas. Como há países, como por exemplo os países bálticos, que têm que ser da NATO e da União Europeia, porque só assim é que são soberanos. De outra maneira, não são mesmo soberanos, não é? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Estava a pensar é que a Polónia tem bem presente que os russos têm no leste da Ucrânia mais tanques do que a França e a Alemanha em conjunto. Muito bem. Vamos então entrar na segunda ronda com intervenções de 2 minutos. Tem a palavra a Sra. Deputada Francisca Parreira. Sr. Deputada, eu peço desculpa. Eu agora vou ter que me ausentar para receber o Presidente do Parlamento da Coreia, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soutores, Vice-Presidente da Comissão, se pudesse fazer o favor de me substituir em articulação aqui com o Sr. Deputado Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, eu digo Presidente Dias. Aproveito para me despedir do Sr. Embaixador e agradecer a sua presença e os esclarecimentos que nos trouxe.
Muito obrigado.
Tens aqui tudo.
Tem a palavra então a Sra. Deputada Francisca Barreira.
Senhores Presidentes, Sr. Embaixador, saudá-lo por esta presença no Parlamento, Srs. E Sras. Deputadas. A questão que lhe quero colocar de uma forma breve já foi aqui anteriormente aflorada. Sinto certo que entendemos que ela deverá ser novamente colocada, porque carece de algum enquadramento e de alguma visão política sobre esta matéria. Sabemos que o atual governo polaco revogou ou anulou uma decisão do governo anterior de receber 10 mil refugiados relativamente à política de recolocação. Sabemos também, e as notícias vieram a público após declarações em Budapeste do Comissário Europeu para as Migrações, em 28 de março de 2017, concretamente, que a Polónia, reagindo à ameaça de sanções por não receber refugiados, veio dizer que preferiria aceitar as sanções do que receber esses mesmos refugiados, estabelecendo uma relação direta que é incorreta, porque temos que separar a política de migração da política de acolhimento, estabelecer, e outros fenómenos que há lá a ter vão surgindo pela Europa, estabelecendo uma relação direta entre refugiados e atentados terroristas. Como é que o Sr. Embaixador compatibiliza ou enquadra politicamente esta posição da Polónia, sendo certo que ela é membro efetivo do espaço Schengen desde 21 de dezembro de 2007 e sabendo que Juncker, apelando no seu discurso do Estado da União em 2016, apelando à tolerância, mas também à necessidade da Europa encontrar, em termos transfronteiriços e de segurança, encontrar medidas e reforçar, através da guarda costeira e de fronteiras europeia, reforçar a segurança interna, volto a referir, sabendo que Polónia é membro do espaço Schengen, como é que pode estar neste espaço de forma perfeitamente presente e pode também assumir uma posição em termos políticos de não recepção de refugiados? Obrigada.
A palavra, Sr. Deputado António Cardoso, Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar os Srs. Presidentes, o Sr. Embaixador e os Srs. Deputados. A questão que eu pretendo colocar é a seguinte. A Polónia, à semelhança de todos os países europeus, comprometeu-se com a União Europeia a aumentar a sua cota de energias renováveis no seu mix energético. Esperava-se uma redução de CO2 da ordem de 1 milhão de toneladas até 2018. Tal não se está a verificar. Portanto, ao precisar de duplicar a sua capacidade para atingir os 60% de redução de emissões de gases de efeito de estufa, a União Europeia pôs o lema de renunciar ao carvão. Porém, num recente estudo, no ranking de 0 a 100, a Polónia encontra-se no último lugar. Este estudo é liderado pela Suécia, com 67 pontos, e a Polónia, como disse, no fundo da tabela, com 2 pontos. Este resultado, por si só, é explicativo da dificuldade da Polónia poder cumprir com esse compromisso energético, do mix energético com a União Europeia. Diga-se passagem, Portugal ocupou o sétimo lugar, portanto, aqui alguma satisfação nacional para o efeito. Porém, a Polónia, a Espanha e a República Checa estão a fazer uma enorme pressão para enfraquecer a Comissão Europeia, contrariando os esforços que foram acordados para cumprir os acordos de Paris. Sr. Embaixador, conhecedor desta realidade, o que é que nos pode dizer sobre a situação energética na Polónia? Obrigado.
Sr. Embaixador, agora para a intervenção final, tem a palavra para um tempo de 5 minutos. Sim.
Obrigado, muito obrigado. Bom, eu até poderia começar, se me permitem, por esta pergunta do Sr. Deputado. O carvão, quer dizer, é um dogma na Polónia neste momento, portanto não vai haver, ou porque há também pressões sindicais ou por qualquer outra razão. O governo não abdica em nada de continuar com esta política baseada no carvão. Tudo o resto, quer dizer, até a própria energia atómica pode ser útil um dia numa central nuclear que se fala, mas não manter, quer dizer, a produção de energia baseada no carvão. Isto até nos levanta problemas. Nós temos empresas eólicas, não só nós, mas temos empresas eólicas na Polónia e creio que, portanto, aquela imagem idílica das torres eólicas que perturbam a concepção que os camponeses têm da vida, até isto é usado, quer dizer, como argumento a favor do carvão. E, portanto, isso é uma questão, fundamentalmente, entre a Polónia e a União Europeia, uma das questões que há entre a Polónia e a União Europeia, não é, como já vimos, a única, e que não são de esperar, quer dizer, alterações, qualquer flexibilidade nesta matéria nos próximos tempos. Veremos o resultado que dá, mas não vamos, quer dizer, não vamos ter aqui alterações. No que diz respeito à questão dos refugiados, pois a Sra. Deputada até citou recentemente uma reação do Governo, preferimos sanções, as sanções são mais menos custosas do que receber refugiados. É a questão dos refugiados em si e a questão de ser uma ordem dada pela Europa à soberana Polónia, cujo Parlamento é o único poder de decisão que eles reconhecem. É claro que os países dessa área, quer dizer, também têm, não digo refugiados, mas também têm pessoas que entram lá, por exemplo, ucranianos, por exemplo, moldovos, haverá pelo menos 1 milhão de ucranianos na Polónia. E eles acham também um pouco que isso já lhes satisfaz deixar a consciência tranquila. Nós temos os nossos próprios refugiados, agora, muçulmanos, não. Isso é dito com todas as letras, muito claramente. Há essa associação, quer dizer. E o outro argumento, que é para que é que queremos essas pessoas aqui se elas não vão ficar cá? Elas vão para a Alemanha, a seguir passam pela Polónia e vão para a Alemanha. Também podia ser um bom argumento para cumprirem a quota. Mas, portanto, aí não vai também haver inflexão nenhuma. O que é que eles defendem? Que as fronteiras têm que ser. O controle das fronteiras externas da União tem que ser reforçado. Eles não põem em causa de maneira nenhuma a participação em Schengen. A Frontex tem que ser mais ativa. Aliás, a Frontex é em Varsóvia, a sede da Frontex, e vai ser agora, digamos, reestruturada no sentido de ter instalações para as novas funções que foram atribuídas desde setembro do ano passado. E, portanto, a solução é fechar as fronteiras, controlar as fronteiras externas e não haver um método impositivo de imigrantes a qualquer Estado-membro.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Damos então por concluída esta parte da nossa reunião. Só um minuto para podermos aqui despedir-nos do Sr. Embaixador.